Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da LG e do Matheus L. Silva.
E se você quiser fazer como o Matheus e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que quase 97% dos lares brasileiros têm televisão. É isso. Das mansões nos jardins às casas de taipa no sertão profundo, praticamente todo mundo tem TV em casa. Os dados do Ibope de 2020 constatam que, apesar do crescimento contínuo de pessoas com acesso à internet fixa ou móvel, a televisão segue no posto de meio de comunicação mais influente no país. Você talvez conheça alguém que não assiste mais a TV aberta, mas dificilmente conhece alguém que não tenha o aparelho em casa. Até porque, conectada à internet, a TV vira uma janela para o universo de possibilidades do entretenimento. Diante desse cenário, não é exagero dizer a TV tem uma influência colossal no Brasil e no mundo. Tem um evento importante acontecendo no planeta ou fora dele? Todo mundo vai para a frente da TV. Foi assim na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. 2 bilhões de habitantes da Terra assistiram o evento juntinhos. Uma em cada 4 pessoas espalhadas pelo globo terrestre assistiram ao vivo a cerimônia de abertura conduzida pelos chineses. Foi assim em 1969, quando ter um aparelho de TV era para poucos. 500 mil pessoas assistiram à chegada do homem à Lua. A TV definitivamente nos conecta. E, seguindo as previsões de quem desenvolve tecnologias na área, vai nos conectar ainda mais. Prepare-se para uma viagem no tempo. O passado, o presente e o futuro da televisão nos esperam neste episódio. O Eu Não Acredito vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu acho que tem bastante pra gente falar desses dispositivos que a gente conecta na televisão e ao longo da história eles também foram evoluindo e isso exigiu uma evolução da televisão como um dispositivo.
E também do professor Mauri.
Você podia contar pra gente como que foi esse processo de implementar a TV digital aqui no Brasil?
Com a participação de Marcelo Zuffo.
Eu quero ver o dia em que esse portal, essa porta chamada tela, desapareça.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. Quero dizer que estou extremamente feliz com esse episódio do Eu Não Acredito, porque nós temos a participação do nosso querido amigo Marcelo Zuffo.
Professor, doutor Marcelo Zuffo, que já participou de outros episódios aqui com a gente
e mega especialista na área, né? O trabalho dele de mestrado, todo o trabalho dele, toda a dedicação dele, a carreira toda dele é pro desenvolvimento de tecnologias, é no estudo de tecnologias. Tudo a ver com televisão, cara.
Né? E ele falando com muita paixão, né? Você vê.
E propriedade.
Propriedade. Do começo ao fim, né? Você vê que ele tá dando literalmente uma aula pra gente nesse episódio. E o que é mais legal disso tudo é porque esse episódio, além, né, desse convidado maravilhoso, ele chega até você, querido ouvinte, com apoio da LG.
Sim, professor Mauri, LG, que é nosso parceiro há muitos e muitos anos e que é uma das pioneiras no mercado de inteligência artificial. Tem, inclusive, uma divisão especializada na série deles na Coreia, só em estudo e desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, de desenvolvimento de dispositivos IoT, dispositivos conectados, e isso tudo com a base de conectividade aberta, né? A base que a LG trabalha é a OCF, né?
Que é justamente para integrar o maior número de dispositivos desse tipo de tecnologia, né? O máximo de dispositivos dessa tecnologia.
Então, quando a gente for falar lá na frente, hoje a gente vai falar de TVs conectadas, lembre-se de que todas as televisões do portfólio da LG, tanto as TVs modelo 4K e 8K de 2021, possuem recursos de inteligência artificial ThinQ, a grande maioria integradas com assistentes de voz Google Assistente, Amazon Alexa,
tudo isso para facilitar, né, o dia a dia, para integrar todos esses dispositivos conectados na sua televisão.
Inclusive, você pode fazer comandos e, por exemplo, falar, ah, quais são os compromissos para hoje? Ela mostra na sua televisão.
É isso aí, né? Toda essa plataforma de inteligência artificial ThinQ cria esse ecossistema, né, que você pode gerenciar através da sua televisão. Então, você pode gerenciar a sua lave seca da LG, você pode gerenciar o seu ar-condicionado, como está a temperatura da sua geladeira para gelar ali a sua bebida enquanto você assiste um filme.
E todos os dispositivos que estão conectados na sua casa inteligente, tá? Como eu falei, é uma base de conectividade aberta. Então, se está conectado na sua base do Google Assistente, através das conexões lá dos dispositivos inteligentes ou das skills da Alexa, você consegue controlar, inclusive, com um painel de controle inteligente na sua televisão. Então, você consegue, pela própria televisão, acender e apagar a luz, ativar e desativar dispositivos e um monte de outras funções. É muito bacana mesmo.
Inclusive, rotinas, né? Você consegue criar rotinas para ativar através da sua televisão. E a linha LG OLED Evo G1 e a Nano 95 ainda tem um acionamento sem o controle. Você só simplesmente fala Hi LG e dá todos os comandos para sua
televisão. É muito mais fácil, muito mais intuitivo e você consegue controlar tudo sem precisar do controle Smart Magic. Assim, é muito legal você poder não utilizá-lo, mas eu particularmente adoro o Smart Magic.
É, que é conhecido até como o mouse da televisão.
É o jeito, na minha opinião, mais prático de você controlar a televisão. E você que nunca teve experiência com uma televisão LG, eu recomendo, porque a experiência com LG Smart Magic é realmente muito bacana. E todos os modelos das televisões de 2021 já vêm com um novo Smart Magic remodelado, com novas funções, com botões exclusivos para os serviços de streaming
e também para o Google Assistente e Amazon Alexa.
E normalmente quando a gente fala de casa conectada, dispositivos conectados, né, a gente pensa em um monte de coisa, né? Eu até faço as brincadeiras aqui que eu ligo e desligo o chaleiro em casa, né?
Sim.
As pessoas falam, tem um monte de coisa que dá para fazer e as pessoas não pensam que a televisão também está conectada nesse ecossistema e que a televisão faz parte disso. Você pode utilizar a sua televisão para controlar todos esses dispositivos,
mas ela é inteligente o suficiente não só para controlar esses dispositivos, mas também para melhorar a qualidade de imagem daquilo que você está assistindo.
Não só imagem e som.
É isso aí.
A gente sabe que às vezes a gente tem uma televisão com uma tela, principalmente se você tem uma TV OLED LG, você tem uma tela com uma qualidade muito superior às vezes do que a imagem que você está carregando do stream do YouTube.
Ou que está chegando através da antena para você.
É, ou que está chegando até mesmo pelo console de videogame, dependendo do videogame que você tem na tua casa. Mas graças ao poder de processamento das televisões, ela tem a capacidade de fazer um upscaling, melhorando absurdamente a qualidade de imagem e também do som, para deixar o som ainda mais imersivo, ainda mais bacana, ter uma experiência ainda mais legal. Então, de verdade, ter uma televisão conectada num sistema ThinQ extremamente inteligente é altamente recomendado. Não é só porque nossos amigos da LG estão apoiando nosso trabalho, é porque a gente é fã também.
Não, a gente usa no nosso dia a dia, então a gente pode falar com propriedade. Então, se você quer conhecer essa nova linha de TVs 2021 da LG, é só acessar o site deles, lg.com, e seguir também eles em todas as redes sociais.
Eu preciso dar mais uma dica,
Fala aí.
Quando você pega a televisão LG, tá bom? Pegou a TV LG, pega o Smart Magic, vai no controle e ativa o som AI. Ativa o som AI. Faz um teste. Tá assistindo um videozinho, coloca uma música. E aí você faz sem o som AI e ativa o som com inteligência artificial pra você ver a diferença com todas as camadas de som. Grave, agudo. Você vai sentir o som diferente e falar assim, meu Deus, que diferença! É absurdo, você vai surtar. É de arrepiar. Ó, de falar eu arrepiei aqui.
Então faça como o Tatarkan, viva essa experiência com a linha de TVs 2021 da LG.
Todos os links estão aqui no post.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem podcast.
Abril de 1939. Feira Mundial de Nova York. A televisão é apresentada diante de um público desconfiado. Qual seria a real funcionalidade daquele aparelho? A falta de entusiasmo com a novidade levou o jornal New York Times a declarar, abre aspas, "A televisão nunca será competição séria para o rádio, pois as pessoas têm de ficar sentadas com os olhos colados à tela e a família americana não tem tempo para isso", fecha aspas. De fato, até então, o aparelho não tinha emplacado. E já fazia quase 10 anos que a televisão tinha se tornado conhecida pelos cientistas. Foi em 1926, quando o engenheiro inglês John Baird apresentou aos colegas de Londres uma transmissão televisiva. As imagens em movimento apareceram numa telinha que não media mais do que 8 por 6 centímetros. Mas o que o público de Nova York não esperava era que a Segunda Guerra Mundial estava batendo à porta. Nem o boom de pesquisas em tecnologia de transmissão que viria com ela. Isso sem falar na sagacidade de Hitler. O ditador percebeu logo o poder das imagens que a telinha poderia transmitir e mostrou isso ao mundo. Se antes da guerra não existiam mais do que 2 mil televisores em todo o planeta, em 1948, só nos Estados Unidos, já eram mais de 350 mil aparelhos. 2 anos depois, a televisão chegaria ao Brasil. Especificamente, em 18 de setembro de 1950, dia em que a TV Tupi fez sua primeira transmissão. A emissora, idealizada pelo visionário empresário Assis Chateaubriand, foi inaugurada com um jeitinho bem brasileiro. Câmeras pifaram e atrasaram o início da transmissão. Um padre deu uma bênção. E Sônia Maria Dorce, uma atriz mirim vestida de índio, deu as boas-vindas. Boa noite! Está no ar a televisão brasileira!
Professor Mauri, vamos falar de televisão.
É, isso mesmo. E quando a gente fala de televisão, fala de tecnologia voltada para a imagem, nós trazemos aqui Marcelo Zuffo. Marcelo, que prazer ter você aqui na Rede Geek novamente.
É um prazer estar com vocês aqui.
E bom, para quem não conhece, né, o Marcelo é engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, doutor em engenharia elétrica. É o cara que manja. Se você hoje assiste televisão...
É o cara da caverna digital.
É, se você assiste televisão hoje na sua casa, é graças a esse cara. Então a gente vai poder contar um pouquinho dessa história aqui pra vocês hoje, né? Não, Marcelo?
Muito obrigado, vai ser divertidíssimo.
E eu acho que a ideia é a gente falar um pouco da televisão, desde a sua origem até como nós temos a televisão hoje, né?
É isso aí.
Como a televisão não só tecnologicamente evoluiu, mas até como socialmente a gente evoluiu em volta da televisão, né? A televisão foi mudando até de propósito ao longo dos anos.
É isso mesmo. Acho que a gente podia começar pelo início mesmo. Zuffo, você consegue dizer pra gente como que foi essa criação mesmo da televisão? Se ela foi uma criação 100% original ou ela derivou de alguma outra tecnologia? Você pode dar essa base pra gente?
Posso dar e posso voltar a mais de 200 mil anos atrás.
Como é que é? Eu pensei que você fosse falar 100 anos atrás, 50 anos atrás. Não, não. 200 mil anos atrás?
Deixa eu falar de mim um pouco, então, né?
Por favor.
Eu tava aqui super triste, né? Porque vocês sabem, a Escola Politécnica é uma escola muito legal, mas vocês sabem, né? Não tem exame da ordem para engenheiro. É porque o Brasil, ele tem esse pensamento das escolas de engenharia formar um engenheiro completo. Então, assim, estudar engenharia no Brasil é difícil, como é nos Estados Unidos, na Alemanha. E eu tava curtindo uma fossa aqui na faculdade, no terceiro ano, e eu entrei no estágio. Uhum. E a gente tinha que projetar uma placa gráfica. Caras, no dia que eu montei a placa, brinca, faz wire up com meus colegas. A gente liga a placa no computador e acendeu um pontinho azul.
É. Caramba, a mágica aconteceu.
Vitória, né, eu, cara?
Você escrevia um programa em C,
uhum.
pixel.rgb azul igual a 128 e acendia um azulzinho. Ah, agora eu vou querer fazer reta, figura, imagem. Isso daí foi em setembro de 1987. Aí, assim, eu gamei com essa área de vídeo e imagem. E, assim, grande parte da minha carreira, todo o meu trabalho em realidade virtual, é nisso. E, assim, pra quem tá escutando, pra aquele jovem garoto, aquela jovem garota que pensa em fazer engenharia, é muito legal. E aí nós vamos falar um pouco da história humana, né? A história humana nasce com a televisão. O Sapiens tem 300 mil anos, então provavelmente a gente demorou uns 50 mil anos para desenvolver essa tecnologia, que é contar histórias juntos em torno de uma luz. Então a TV de 300 mil anos atrás foi quando algum Sapiens, mais esperto, lá da tribo, conseguiu bater pedra e fazer fogo. E em torno do fogo, eles contavam histórias. Histórias assim, muito cotidianas. Pô, fomos lá caçar mamute, fomos lá jogar bola com a cabeça do inimigo da outra tribo.
Coisas da rotina.
Cotidianas.
É, coisas cotidianas que a gente vive todo dia aí, assim, vendo novela, noticiário. Mas essa característica cognitiva do ser humano, pra nós, foi um fator de evolução. Porque na hora que a gente sentava em torno da fogueira, os mais velhos, os mais jovens, os homens, as mulheres, as crianças lá no meio da caverna, provavelmente com medo de um tigre de dente de sabre que estava lá espreita, eles, na verdade, eles estavam trocando informações importantes de preservação da existência deles. Então, provavelmente, os sapiens que tinham essa genética e se cruzaram entre si, acabaram propagando esse tipo de hábito humano, que é muito legal. Quem aqui nunca foi numa fazenda à noite e ficou lá em torno da fogueira, não é gostoso?
Sim, com certeza.
É porque existe algum tipo de programação genética. Por exemplo, outros animais não sentam em torno da fogueira e ficam contando histórias.
Sim.
Não sabem sequer acender a fogueira. Isso aconteceu com o humano. A primeira fase do Sapiens foi ter vontade de ficar em torno de fogueira e contar histórias. A segunda fase, passaram-se 50 mil anos, tá? A gente aprendeu a desenhar. Então tem um monte de caverna no mundo aí com desenhos. Esse professor, amigo meu da Universidade de Bristol, ele descobriu o seguinte: vamos inspecionar lá as inscrições rupestres dentro das cavernas? E ele descobriu que tinha fuligem de tocha e várias fogueiras. Então ele constatou que aquelas fogueiras e mais umas coisas que eles provavelmente fumavam na época, dentro do que a gente chama de rituais xamânicos,
legal,
eles tinham celebração. Da mesma forma que hoje a gente assiste futebol tomando cerveja, a galera naquela época tinha experiências xamânicas, de novo, em várias dimensões da vida. E o que é mais louco é que você vai ver essas inscrições rupestres, elas são temáticas, como Netflix, cara. É muito louco.
Tem conteúdo adulto, tem vida selvagem.
Tem, conteúdo adulto nem me fala, né? Tu sabe o que eu tô falando, né? Tem vida selvagem, tem astronomia, tem colheita, tem agronegócio, TV rural, tem tudo, né? Então, a partir disso, o ser humano, ele começou a ter o que a gente chama da experiência multimídia. E aí, conforme a gente foi dominando o fogo, principalmente na Ásia, o teatro de bonecos com sombras, teatro de sombras que eles chamam, aí descobriu, pô, pega um passarinho, avião, corta com papel, né? Ou seja, a gente começou a dominar a tecnologia de imagens e movimento. E as temáticas variaram muito dentro do que a gente chama de experiências imersivas. A tal ponto que as catedrais góticas, não sei se vocês já assistiram uma missa numa catedral gótica.
Nunca tive a experiência.
É aí a série religiosa, gospel, isso daí. Porque você primeiro lá dentro, você tem que se sentir insignificante. Quanto mais alto o teto, menor você se acha. Segundo, todos aqueles vitrais, jogando luz de sol de vários ângulos. Terceiro, velas e velas e velas. Quarto, incenso. E quinto, coral com... Eu adoro órgão de bar. Aquela baita...
Aquele som, né?
Aquele som, né? Isso daí já é no século XIV. Aí vem, aparece Da Vinci, aparece os renascentistas. Eles descobrem a tecnologia 3D. Aí vem Tchaikovsky, né? Tchaikovsky botou até canhão, fogos de artifício. A gente começa a descobrir a multimídia. Aí vem um maluco chamado Thomas Edison, que queria ganhar dinheiro fazendo lâmpada. Mas quando ele inventou a lâmpada, o maluco do Thomas Edison descobriu que as lâmpadas emitiam elétrons, o famoso efeito fotoelétrico. Ou seja, quando você liga uma lâmpada antiga, hoje são de LED, mas as lâmpadas de filamento, além delas emitirem fótons, elas emitiam elétrons. E o elétrico é uma partícula. Quando o elétron bate numa tela de fósforo, pim, um pontinho de luz. Pronto, caras, vamos inventar uma lâmpada que vai virar válvula, que vai colimar um feixe de elétrons e a gente vai controlar esse feixe de elétrons.
Fazer como se fosse um canhão inteligente, né? Um canhão que eu controle a imagem que eu vou atirar, porque aí eu consigo controlar a imagem que vai aparecer nessa tela de fósforo.
Na verdade, é um rabisco de elétrons. A gente chama de canhão eletrônico. Aí esse canhão eletrônico, é que a galera é jovem, né? Mas eu cheguei a ver isso quando era pequeno. Quando você desligava a TV, o canhão ficava centralizado, ficava um pontinho.
Sim. Ah, eu vi isso.
Eu era moleque. Eu ficava me divertindo vendo o pontinho apagar. Teve um dia que meu pai me deu um imã. Sabe aqueles imãs de caixa acústica?
Sim.
O que o garoto fez? Foi lá na TV e passou o imã na TV. Eu imantei a TV. Aí a imantação da TV distorce o campo magnético. A TV ficava com umas manchas, uns fantasmas. Uhum. Meu pai era eletrônico aqui da Poli, em vez de brigar comigo, adorou. Marcelo, ó, é porque você passou o imã, tem uma malha metálica, imantou. E o canhão eletrônico vai estar desviado, então vai estar distorção de cor, tá? Essa tecnologia a gente chama de tubo de raios catódicos. Mas vamos lá, Thomas Edison inventou a lâmpada lá por 1800 para 90 e tal. Já em 1900, a gente já estava fazendo essas válvulas especiais, tanto que as primeiras TVs eram redondas, e aí não é legal redondo, né? Porque foto é quadrado. E em paralelo, tinha os irmãos Lumière projetando o cinema, mas era com película. E tinha os malucos querendo fazer por rádio. E aí, já por volta de 1900 e tralalá, já tinham os primeiros tubos de raios catódicos, que são os bisavós das televisores, e que a gente conseguia gerar algumas imagens. Tanto que a primeira emissora de TV do mundo foi em Berlim, em 1927. Um alemão lá, ele ganhou uma concessão de uma estação de rádio e ele vendia o aparelho que o rádio virava imagem.
Legal.
A resolução, caras, era 50 por 50 pontos.
Nossa senhora! Mas considerando...
A alta resolução pra época.
Década de 20? Tá fantástico, né?
É, mas tem um detalhe. Diferentemente do cinema, a TV já começou com áudio. Porque a TV nasceu nas estações de rádio.
Sim.
E aí teve toda aquela história, né? Em 27, essa estação de rádio apareceu na Alemanha. Em paralelo, a japonesada começou a fazer isso em Tóquio, na NHK. O Hitler, em 33, fez as Olimpíadas, então ele juntou toda a galera. Foram as primeiras transmissões de TV em Olimpíada. Tem até ficção científica nisso, né? A humanidade começa a receber de volta as transmissões dos nazistas na Olimpíada de 33. E como eles irradiaram e esses sinais foram pro espaço, sei lá, demorou alguns anos-luz pra informação chegar, os ETs acharam, ó, boas-vindas, sou amigo. Aí eles pegam o mesmo sinal e retransmitem, falando, olha, tem vida inteligente. Então, a conclusão nessa ficção científica é que os jogos lá das Olimpíadas de 33 em Berlim não era pra transmitir, era uma comunicação no planeta Terra falando, ei, existe vida inteligente aqui, nós somos amiguinhos, né? E não era a situação.
Com certeza.
E aí, quando os caras acham que é um sinal de boa-vinda, eles mandam de volta, né?
Sim.
O mesmo sinal. Então, aí, de 33 pra frente, é a história que a gente conhece, né? Se vocês olharem, o arquétipo típico é a família junta, preferencialmente à noite, depois da janta. Aí a gente volta 300 mil anos atrás e é o mesmo padrão comportamental, né? Aquela unidade, aquela célula familiar ou aquela célula coletiva humana, inclusive agrupada para aumentar suas condições de sobrevivência, se une para trocar alguma informação importante.
Em volta da luz.
Em volta da luz, em volta da fogueira, né? E isso pega várias dimensões da vida. Você tem a questão do entretenimento adulto, você tem a questão das notícias relacionadas ao agronegócio, à economia, né? E a gente passa a ter uma evolução vertiginosa, né? Aqui no Brasil foi muito louco, porque Monteiro Lobato foi para os Estados Unidos e viu numa loja Sears o primeiro aparelho TV que ele tinha visto na vida. Ele viu aquilo, voltou para o Brasil, falou com o cara que inventou os diários associados, o Assis Chateaubriand, falou: Assis, meu, você tem que fazer isso no Brasil. O maluco do Assis Chateaubriand foi para os Estados Unidos, chegou lá, tava os caras instalando torre de TV, falou: ó, tá contratado, vamos para o Brasil. Botou tudo em container e aí, ainda na década de 50, se não me engano, 54, o Brasil entrou na área da TV. Muito forte, muito forte.
Lá, mais ou menos pela década dos anos 70, surgiu a televisão preto e branco. Ainda não tinha a televisão a cores. Era uma televisão muito pequena, azul. A gente morava no sítio, a gente foi a primeira pessoa do sítio a comprar televisão. A televisão preto e branco. A gente tinha uma torre de 22 metros. E a gente, conforme a gente virava a torre, para poder arrumar a televisão, para a televisão funcionar, a imagem certinho. Aí ia virando a antena e ia arrumando a televisão, arrumando a imagem. E naquela época, as pessoas não tinham televisão no sítio, todos vinham na minha casa assistir o Jornal Nacional e a novela, toda noite. Aí o pessoal fazia muito barulho, muita bagunça, meu irmão escreveu silêncio. Né? Com o passar dos anos, quando meus pais mudaram para a cidade, aí que eles foram comprar uma televisão a cores. Mas naquele tempo só tinha televisão preto e branco. E também a televisão, ela, no tempo que tinha preto e branco, meu irmão comprou uma também preto e branco e colocou uma tela na frente colorida, com cores vermelha, azul, amarelo, verde, para a televisão ficar colorida, como se fosse um realce. A nossa televisão preto e branco, funcionava a bateria. Meu irmão comprou uma bateria, é uma bateria mesmo, assim, de carro mesmo. E ligava na chave e ligava para a televisão funcionar. Quando desligava a televisão, aí desligava a bateria. Toda vez que ia ligar a televisão, aí ligava a bateria. Era uma bateria de carro mesmo. Quando dava problema na antena da televisão, meu irmão subia a torre de 22 metros, ele amarrava uma corda muito resistente na cintura e subia lá em cima, bem na ponta da antena. Aí chegava lá e ele arrumava, ele tinha que arrumar a fita da antena, tinha uma fita que ela era bem comprida, que vinha da televisão até lá em cima na ponta da torre. Aí quando chegava lá em cima, ele ia arrumar essa fita, que às vezes a fita partia por causa de chuva, sol, essas coisas, e arrebentava a fita, e ele tinha que subir lá em cima e emendar a fita de novo. Aí ele segurava o corpo dele com a corda amarrada na cintura e amarrada na torre. As pessoas vizinhas que moravam perto da nossa casa, que eram os parentes, os vizinhos, amigos, de vez em quando eles apareciam para assistir jogo, ficavam assistindo jogo, principalmente de domingo, sábado, assistir Esporte Espetacular e também as novelas. Tinha um pessoal que chegava lá na hora do Jornal Nacional todas as noites, eles chegavam para assistir o jornal e a novela das oito. Isso levou, para assistir esse pessoal da noite, levou mais ou menos 2 meses fazendo isso. Chegou um tempo que a minha mãe ficou cansada da bagunça e reclamou. Aí o pessoal foi se afastando. Aí só vinha mesmo o meu tio, que morava vizinho lá, para assistir jornal, novelas, Globo Repórter, filmes também eles assistiam com a gente. A televisão realmente era assim, chamava muita atenção naquela época.
Terezinha Baceto tinha 10 anos quando o irmão mais velho comprou a primeira TV da família e causou frenesi na vizinhança do sítio onde moravam. O censo de 1970 mostra que o número de aparelhos de televisão chegou a 4 milhões de lares brasileiros, atingindo 25 milhões de telespectadores. Entre eles, a família e os vizinhos de Terezinha. Ainda que a mãe dela, Dona Lucília, ficasse um pouco brava com o barulho da pequena multidão na sala de casa, à espera da novela.
Música.
Então, o mundo era muito monótono até a década de 70, porque a TV era em preto e branco. E aí, graças à engenharia eletrônica, a gente descobriu a tecnologia do fósforo colorido.
Entendi. Continua sendo a tecnologia de fósforo, só que é o fósforo colorido.
A gente descobriu que a gente podia fazer uma tela intercalando fósforo vermelho, verde e azul, que a gente chama do RGB, né? E aí, a gente melhorou a tecnologia do canhão, então a gente conseguia acender aquele ponto naquela cor.
Entendi.
E a gente começou a mostrar a imagem colorida. Professores meus da Poli, infelizmente falecidos, trabalharam no padrão PAL, que tinha o padrão alemão, né? Porque o americano botava qualquer porcaria na rua e funcionava. Os alemães eram líderes, né, em fotografia, grandes empresas alemãs de lentes, a Zeiss, né? Leica. Então os alemães fizeram um padrão PAL, que era muito melhor, e aí foi fantástico. A gente começou a assistir TV em cores, a Copa de 70 em cor, né? E aí não era todo mundo que tinha TV, né? Então era um hábito das famílias brasileiras. Olha, nós vamos ir jantar na sua casa e depois assistir TV juntos, né? Pergunta pras avós, pros avôs, né? Era um happening, né? Tinha cidade muito pobre aqui em São Paulo, o prefeito comprava uma TV e ligava na praça.
É isso aí.
Aí o povo...
Uma TV de 14 polegadas e ligava na praça.
Em paralelo com isso, houve uma visão bacana. Os militares acharam, aqui no Brasil, era a época da ditadura, eles acharam importante a gente levantar um satélite. Então o Brasil foi um dos primeiros países do mundo de ter transmissão de TV via satélite pro Brasil todo, né? Então aquela fogueirinha, de repente virou um fogueirão, né? Porque todo mundo sincronizado. No campo da mídia, a TV Tupi, Rede Globo, posteriormente o SBT, né? Começaram com isso, na década de 70, né?
Isso a gente tá falando de TV aberta, a gente tá falando de televisões que utilizam a tecnologia de radiofrequência pra transmitir o sinal, assim como as antigas rádios, aquele conceito que você falou da década de 20, né? Utiliza a radiofrequência pra passar a imagem junto e o canhãozinho lá acendendo os fótons na tela, desenhando pra você a radiofrequência.
Nossa, o ano que vem vai aumentar o número de alunos aplicando aqui pra fazer pole, depois que você não passa. Mas esse tipo de engenharia, ele é fascinante, assim, é muito legal. Sim, fazer isso.
Com certeza.
A área de engenharia de mídia é muito legal. A gente tem um congresso muito grande no Brasil, coordenado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. E assim, eu sempre convenço os alunos a ir para essa área. Bem, aí inventou a tecnologia de TV colorida e aí entrou numa década assim meio monótona. A coisa tomou um impulso de novo nas Olimpíadas de 84 e com o lançamento do Space Shuttle. Porque aí surgiu o High Definition. O professor que projetou a câmera da Space Shuttle em HD é um amigo meu, é um conhecido meu, professor da NHK no Japão, professor Tamegaya. Ele que foi um engenheiro eletrônico que projetou as primeiras câmeras High Definition.
Que fantástico.
Mas elas eram ainda, pessoal, analógicas. Aí o lance foi, no final da década de 80, teve duas invenções muito fortes, o CD-ROM e o microprocessador. Aí começou a entrar o processo de digitalização. O padrão MPEG, vocês já viram a tradução do MPEG?
Não, qual que é a tradução do MPEG?
Motion Picture Expert Group, grupo de especialistas de imagem e movimento. Uma galera no mundo, em torno de um departamento da ONU chamado International Telecommunications Union, ITU, uma galera voluntária, inclusive liderada por um engenheiro italiano, lá de Roma, falou, não, vamos agora fazer os padrões digitais, e eles têm que ser abertos, porque se ele for aberto, vai democratizar, não pode ter dono isso daí. Então a gente resolveu desenvolver isso em torno desses órgãos de padronização, e aí começou a aventura, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, né? Até que em 2006, a gente começou o processo de digitalização no Brasil, né? A gente começou a digitalizar a TV no Brasil. Até nesse momento, a gente começou a trabalhar com realidade virtual, né? Imersão, porque TV é imersão.
Sim.
Quando você tá lá assistindo TV em torno da fogueira, é mais legal você tá drogado, assim, com uma cervejinha, um chocolatinho.
Sim. Vamos um café, parar com aí, né, pessoal? Um açúcar.
Café. É, chazinho.
Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Pode ser chá de cogumelo. O que, na época das cavernas, ninguém falava o que era lícito do que não era.
Tem que ver que horário que a gente vai transmitir esse programa.
O pior é que fica disponível 24 horas.
Mas por que a gente faz isso, turma? A gente faz isso porque a gente se sente mais dentro da história. A gente usa várias técnicas. Primeiro, assistir TV no escuro. Jogar videogame no escuro. O lance, pessoal, a experiência de assistir TV é uma experiência imersiva. Há um desejo intrínseco do Sapiens de entrar dentro da história.
Sim.
Você quer entrar lá dentro. Então, você vai assistir TV no escuro, você vai jogar videogame no escuro. Você pode, eventualmente, é mais legal assistir TV tomando uma cervejinha, que você entra no espírito do jogo.
Sim.
Aquela galera gritando lá na torcida, ou come pipoca, ou come um bolo de chocolate, né? Toma chá, café. Ou seja, são técnicas e realmente tem evidências que os seres humanos têm mais prazer tendo essas experiências imersivas. E diga-se de passagem, imersivas e interativas. Mas vamos parar por aqui, né?
E aí você já está chegando no ponto aonde a televisão, apesar de continuar recebendo sinais por radiofrequência, porque de fato, por exemplo, hoje a gente tem o sinal digital. É um sinal de radiofrequência, mas não é o sinal de radiofrequência como antes, porque agora o sinal chega em
bits.
Ele chega em 0 e 1.
Ele chega codificado.
E aí a televisão decodifica esses sinais para uma imagem em alta definição, em sua grande maioria.
E aí a gente bota técnicas matemáticas para a galerinha que está estudando matemática no colegial. Tudo isso vira código digital para a gente ter uma boa qualidade de som e imagem. Então, para a galera que não gosta de trigonometria, a gente usa trigonometria pra caramba. A gente usa o que a gente chama de espaços ortogonais, senos e cossenos, transformadas matemáticas. Essa é a grande beleza da engenharia de mídia, porque é tudo, no final, matemática. Eu, infelizmente, como eu sei tudo por dentro, eu vejo a tecnologia diferente, né? A gente vê todo esse espaço matemático, todo esse espaço físico.
É como ler a Matrix, né? Você só vê lá os códigos, mas na verdade você tá vendo a mulher, a loira de vermelho.
Exatamente. E aí foi muito importante entrar o computador, porque a minha definição de TV digital é uma TV com computador dentro. E o computador sendo um facilitador na experiência imersiva, na interação, né? Mas aí, com a codificação digital, a gente começou a fazer coisas absurdas, né? Por exemplo, a gente começa a transmitir high definition. Você veja, o Brasil, quando definiu seu padrão de TV digital, nós fomos praticamente um dos primeiros países do mundo a transmitir em high definition, com padrão MPEG-4, o mesmo do Blu-ray. Ou seja, na hora que a gente toma essa decisão no campo da engenharia, a gente fala o seguinte: todo mundo em casa vai ter um padrão de TV e imagem igual ao do Blu-ray.
Você impõe isso ao mercado, né?
E o que acontece? Você começa a ter uma fogueira super incrível em casa, que começa a te contar histórias maravilhosas, porque com a codificação digital, eu não sei se vocês lembram, antes do digital, nós tínhamos 4-5 canais de TV. A gente tinha Cultura, SBT, aqui em São Paulo, Globo, Record,
Gazeta, RedeTV,
Gazeta e Bandeirantes. No máximo, você pegava lá a Jovem Pan lá em cima, né? MTV.
E se tiver o UHF, tinha uns 2 canais de compra, uns 3 canais religiosos,
e olha lá.
TV Senado e MTV.
E agora? Você vai do canal 0 ao canal 69. E cada canal, você pode ter 4 subcanais.
É isso mesmo.
A gente conseguiu habilitar 70 vezes 4, quase 300 canais, 280 canais. Uma outra coisa é a exploração deles, o uso, tem toda uma questão econômica, de economicidade. E aí, logo depois, veio a internet de ultra banda larga, né? Que, inclusive, está deixando a TV aberta para trás, né? A gente já transmite sinal em HDR, Ultra High Definition, 4K, 8K,
né? HDR 10 Plus, 4K, Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby tudo, e dobre tudo isso, e tudo isso na internet.
Olha, com a entrada do 5G no Brasil, que o edital tá ligado, eu nem sei o que vai sair da TV aberta, porque você vai conseguir transmitir 10 vezes mais velocidade de rede do que o atual, né? Todas as TVs no Brasil com mais de 32 polegadas já são vendidas 4K, vocês sabiam disso?
Sim.
Só TV com menos de 32 polegadas é HD. E o Brasil é um dos países que mais bomba do mundo em mercado de TV, porque o brasileiro adora som e imagem.
Sim.
De outubro de 2010. Minas San José, deserto do Atacama, Chile. passava das 11 horas da noite do horário local, quando a cápsula Fênix 2 partiu em busca do primeiro resgate. Um a um, os 33 mineiros soterrados seriam trazidos à superfície através de uma perfuração de 60 centímetros de diâmetro. Era impossível desligar a TV. 70 dias haviam se passado desde que um desmoronamento gigantesco tinha deixado os trabalhadores presos a 800 metros de profundidade na mina de cobre. Só 17 dias depois do desmoronamento, descobriu-se que eles estavam vivos. Uma sonda de perfuração enviada até o local onde eles poderiam estar trouxe uma mensagem num bilhete acoplado na sua lateral. Estamos bem, no refúgio, os 33. Nessa altura, os olhos do mundo já estavam voltados para o drama chileno. Comemoração imensa das famílias, misturada com a pergunta angustiante: e agora? Como tirá-los de lá? A NASA foi acionada. Engenheiros da Agência Espacial Americana e da Marinha Chilena trabalhando juntos. E também médicos, psicólogos, nutricionistas. Mobilização internacional. Era preciso manter os mineiros vivos e minimamente sãos até que a perfuração fosse feita. Um buraco com extensão equivalente ao tamanho do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Tente imaginar. 163 andares terra adentro. Lá esperavam os 33. Um trabalho que levaria quase 2 meses. Enquanto os engenheiros corriam contra o tempo, os mineiros resistiram. Na noite de 12 de outubro, tudo estava pronto. Sem perder mais tempo, Fênix 2 entrou na rocha carregando Manuel Gonzalez, integrante da equipe de resgate. 1 hora e 10 minutos depois, a cápsula reapareceu na superfície. Diante das câmeras de TV, de dentro da Fênix, surgiu Florencio Ávalos. Seu filho Bairo, de 7 anos, correu para abraçá-lo. Impossível não se emocionar assistindo à cena. Quando Fênix 2 saiu com Mário Sepúlveda, conhecido como Super Mário, o clima de emoção virou festa. Mário abraçou a esposa e em seguida puxou o grito: Chi, chi, chi! Le, le, le! Mineiros de Chile! A cada mineiro trazido à superfície, o grito de comemoração. Todos conseguiram sair, sãos e salvos. Foram 22 horas de resgate transmitidas ao vivo. Imagens que dificilmente vão sair do imaginário coletivo de quem viveu a época. Cerca de 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo planeta acompanharam o resgate dos 33 ao vivo pela TV. Felicidade de final de Copa do Mundo, comemorada pelo mundo todo. Unidos como uma única tribo, comemorando o esforço da humanidade em trazer de volta os seus. Chi, chi, chi! Le, le, le! Mineiros de Chile!
Tem outro fator que eu acho que mudou também a pegada da televisão, que foram as outras coisas que a gente foi adicionando na TV, né? A gente teve, a partir da década de 70, dispositivos conectados, porque antes era antena na televisão, né? E aí, de repente, teve a TV a cabo, que trouxe canais privados, né? Inclusive, conteúdo adulto também veio nessa levada. A gente teve o home video, que foi um fenômeno, né? Toda a história da Betamax com VHS, depois
o
como...
O cassete de 5 cabeças.
Isso, 5, 7 cabeças. Ah, o Paraguai Paraguai, como ajudou nisso,
trazido, né? Do Paraguai pelas tias de vestido de viscose, né? A gente viu esse fenômeno.
E depois disso, DVD, o home video influenciou gigantescamente, e junto com isso, nesse fenômeno, também teve o videogame, né? E aí, houve a necessidade de criarmos portas na televisão. Então, tem a entrada AV, a entrada videocomponente, videocomposto, HDMI, isso tudo complementou a televisão e trouxe a televisão para o momento que a gente está hoje também. Eu acho que tem bastante para a gente falar desses dispositivos que a gente conecta na televisão, e ao longo da história, eles também foram evoluindo, e isso exigiu uma evolução da televisão como um dispositivo.
É verdade. A essência da TV é sempre a mesma. Seres humanos em torno da fogueira com a narrativa. O grau de interatividade depende da narrativa que você está tendo, né? E aí, a gente pode falar da invenção dos videogames, né? Porque quando eu vi videogame, o primeiro videogame, que era o Pong, ele era preto e branco, né? Mas, cara, outra experiência imersiva, a gente conseguia imaginar estar numa batalha intergaláctica jogando Space Invaders.
Sim.
Pac-Man querendo comer a gente, né? Ou seja, veja como a narrativa, mesmo tosca, faz com que o Sapiens tenha todo esse imaginário, né? E aí a gente foi, realmente, o console de videogame. É que, assim, o computador nasceu com videogame, lá na frente ele convergiu com a TV, né? Que a gente chama dos cenários convergentes, né? Tem uma hora que faz sentido. E no final, você vê que a TV acaba engolindo tudo, né?
Sim. A internet foi engolida pela televisão, o console de videogame engolido pela televisão, e a internet engoliu o home video, que foi engolido pela televisão, né?
E da mesma forma que lá na caverna, a caverna engoliu a catedral, que engoliu o cinema. Uhum. Porque, assim, a essência do Sapiens, isso vai ser eterno pra nós, né? Tem essa coisa da narrativa, né? Em torno da fogueira, né? Então, isso se perpetua. E aí, a gente começa na década de 80, no final da década de 80, 90, a própria computação gráfica, né? 3D, que foi uma revolução. As camcorders, né? A gente podia começar, a gente produzir TV, não era mais aquela coisa. Porque começa a ter leves mudanças de paradigma, né? No começo, as emissoras de TV eram muito arrogantes, né? Porque elas tinham o controle do controle remoto.
Sim.
O controle remoto dos controles remotos era da emissora. Então, ela que escolhia o que queria mandar pra você. Você tinha, no máximo, a opção de mudar. E tem muitas histórias interessantes, né? A gente sabe de histórias na década de 80 que tinha emissora de TV, que eu não posso citar nome, que dava dinheiro pro fabricante deixar a TV naquele canal.
Ah! Ela chegava de fábrica no canal X?
E a emissora dava dinheiro.
Que pra... demais! Da hora, da hora.
Ó, eu te pago X se a TV vir nesse canal aqui.
Porque a gente tá falando de um dial físico, né, gente? Era um disquinho que você ia girando, né? E você tinha literalmente o número, né?
E sempre tinha na família o tio que manjava sintonizar a TV.
Ah, é, sempre tem.
Tinha o dial, tinha o botão grandão e tinha o fino. Sim. Então primeiro você acertava o grandão e tinha o fino. E sempre tinha a tia ou a mãe que te dava uma chinelada se você tirava do canal porque ela perdia a novela.
Isso é verdade.
E aí veio o controle remoto, né?
Antes eram as crianças o controle
remoto.
Era criança
o controle remoto, tá?
Você fazia um filho e falava, vai lá e coloca no 6, coloca no 2, coloca no 4, coloca no 5.
No começo da tecnologia, você nem pedia isso porque o filho ia lá e zoava a TV, você perdia o canal.
É porque ele fazia trá!
Não, mas é isso, pessoal. É uma história muito, eu acho, muito legal isso.
Sim.
Daí, né? Aí teve uma novidade, né? A invenção do controle remoto, né? E os primeiros controles remotos eram por radiofrequência. Aí o que acontecia? Você tinha que trocar a pilha todo dia.
Consumia demais.
Aí inventaram o controle remoto por LED infravermelho. Você bota a pilha lá, dura 2 anos, né? Então, esses avanços no campo da engenharia, tem um congresso que eu vou todo ano em Las Vegas, ia, né, chamado CES.
Sim.
E é o Consumer Electronics Show. E eu sou membro de uma sociedade internacional de engenheiros chamado IEEE, o Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, fundado por Thomas Edison. Os professores vão visitar o museuzinho lá, então a gente vê. E agora tem os malucos que estão pegando TV da bisavó na década de 60, e tem uns clubes aqui que estão religando essas TVs.
Que fantástico. Sim.
Fazendo arqueologia eletrônica, né? Liga a válvula. Os caras pegaram as câmeras que eles usaram para filmar o Apollo 11 decolando, e eles estão ligando as câmeras de novo.
Que genial.
Eu tenho uma foto minha filmada por essa câmera. Teve esse lance também, né? Um evento muito importante foram os Jogos Olímpicos de 1964, em que os japoneses conseguiram fazer transmissão por satélite para os Estados Unidos. 5 anos depois, o Brasil inaugurou seu satélite.
Legal.
O que é inaugurar o satélite? Preparar o foguete, preparar o satélite, construir, botar no foguete, lançar, soltar, acionar, transponder, o escambau, entendeu?
Sim.
E aí nós tivemos em 64 os Jogos Olímpicos de Tóquio e em 69 a missão Apollo lá na Lua, né? Que até hoje...
Tem gente que duvida.
A avó da minha esposa. Não acredite nessas bobagens de Hollywood, isso daí é mentira. A avó da minha esposa, contando pra minha esposa que tinha 5 aninhos, que aquilo era mentira. E minha esposa fala, eu lembro da minha avó falando que aquilo era uma grande bobagem, que eu tinha sido feito num estúdio na Califórnia, né? Tem ficção científica disso, né?
Tem.
Mas o que é legal é que o Apollo 11 lá, a viagem à Lua, parece que foi a primeira vez que 1 bilhão de pessoas viu uma imagem ao vivo, né?
Uhum.
E hoje tem isso, né? Olimpíada, Copa, você tem 3, 4, 5 bilhões de humanos vendo, né?
Campeonato de videogame.
E aí, começou a ter o que a gente chama de uma fragmentação, no sentido de que as emissoras deixaram de serem donas, porque elas têm o poder de montar grade, né? Então, elas montando a grade, elas meio que podiam fazer uma lavagem cerebral em você, né? Aquele filme do George Orwell.
Sim.
Tem um filme também daquele comediante americano. Qual que é o nome dele? O Steve... não é Steve Carell. Que ele vive numa bolha, né? Ele vive no programa de TV.
É o Jim Carrey.
Ah, o Jim Carrey. E aí, o que está acontecendo hoje com a tecnologia? E aí a internet, né?
Sim, com certeza.
Ah, vamos montar um canal de TV aqui?
É isso aí. Eu tenho meu próprio não, canal com a minha própria produção.
Hoje a gente está aqui no nosso canal. Eu vou fazer uma entrevista. Eu consigo... É óbvio que a gente aqui na Rede Geek tem um setup bacana para fazer isso. Mas... qualquer pessoa com um computador consegue apertar...
Com celular, né?
Ou com celular consegue apertar 3 botões e transmitir no YouTube, na Twitch, no Twitter, no Facebook, em 20 ferramentas ao mesmo tempo pro mundo inteiro.
Até no WhatsApp. Uma família consegue montar sua TV própria, dos vídeos da família. Eu acho isso incrível. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma fenomenal. Agora, o que a gente pode começar a conversar também é para onde a tecnologia vai, né?
Áudio imersivo, suporte às transmissões em 4K e 8K e TV gerenciada por aplicativo. Eis a TV do futuro, pelo menos do futuro próximo. As inovações fazem parte da proposta do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, que deve ser apresentada ao governo até o final de 2021. Alguns recursos já estão sendo testados pelas emissoras. Em setembro de 2020, por exemplo, os telespectadores da Globo na Grande São Paulo puderam acompanhar alguns jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro com tecnologia de áudio imersivo. O recurso propaga o som em 360 graus, como acontece em salas de cinema mais tecnológicas. Para ativar a possibilidade, o televisor, home theater ou soundbar precisavam ter a tecnologia Dolby Atmos. Segundo a emissora, o espectador é transportado sonoramente para o ambiente do estádio, como se estivesse na arquibancada. Quanto à TV gerenciada por aplicativos, a ideia é que o telespectador possa alternar naturalmente entre a TV aberta e os conteúdos da internet oferecidos pelas emissoras. Fácil de imaginar que isso possa acontecer, né? O futuro da TV é logo ali.
Antes
Antes da gente falar de futuro, Zu, lá no começo eu falei que hoje a gente assiste TV, né, TV aberta, graças ao seu trabalho, né? Você podia contar pra gente como que foi esse processo de implementar a TV digital aqui no Brasil?
Os bastidores!
Como foram esses bastidores mesmo?
É, eu tenho que ser correto com a comunidade, porque eu vou contar a minha versão da história.
Certeza.
Teve uma galera muito grande, esse é um esforço coletivo.
Lógico.
Mas vamos dizer assim que duas ou três vezes, que é o papel de uma universidade como a USP, a gente chutou o pau da barraca. Ou seja, a Universidade de São Paulo, ela existe para defender o interesse da população, que nem sempre é o interesse da empresa ABC. E o que a gente quer é o melhor para a população brasileira. Então, no nosso caso, a nossa história é a seguinte, a nossa versão da história. Em 2000, a gente inaugurou a Caverna Digital.
Sim.
Teve uma matéria, uma entrevista do Bonner na Globo, bem legal. Ele pergunta assim, para onde vai isso? Ele fala, olha, isso daqui no futuro vai ser TV digital. Ou seja, a gente quer que as pessoas tenham experiências imersivas, interativas, full em casa. Essa entrevista eu dei em 30 de abril de 2001. O que aconteceu? Depois disso, a gente começou a fazer transmissões de TV aqui. A gente teve um financiamento de uma empresa japonesa importante, que é a NEC, ela firmou um convênio com a USP, e ela começou a nos ligar com as principais tecnologias que estavam rolando no Japão. E aí, nessa história, teve, acho que em 2003, com o Marcelo Taz, uma entrevista naquele programa Metrópolis, da TV Cultura.
Sim, me lembro muito bem.
A gente fez uma transmissão simultânea, acho que com 19 canais High Definition simultâneo.
Nossa!
A gente tinha os servidores, as câmeras High Definition. A gente falou, poxa, isso é o futuro pro Brasil, né? Bem, o que aconteceu? Nós tivemos a eleição, eu acho que 2004, né? É o primeiro governo Lula. E aí eles me chamaram em Brasília. De repente, eu sou um jovem professor, eu tô lá na frente do ministro das comunicações, na época o ministro Miro Teixeira, um visionário no Brasil. Ele falou, professor, eu sou advogado, sou engenheiro, A TV é um dos poucos e únicos prazeres que o brasileiro tem. E tá na Idade da Pedra. A gente precisa fazer uma revolução. Vocês aí na FAPESP, na USP, fizeram o genoma. Vamos fazer um genoma digital. Vamos pegar a melhor engenharia do Brasil. A gente tem faculdades, USP, Unicamp, Inatel, Unesp, as federais do Rio de Janeiro, as federais do Nordeste, Federal de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, vamos juntar os professores da USP, vamos estraçalhar. Pô, eu tava com 37 anos, mas nossa.
Que animal, né?
Vamos fazer, né? E aí a gente começou, aqui na USP, como sempre, os professores se uniram, sempre tem professor contra a favor, é uma universidade, né? A gente não pode ser unânime, mas a gente juntou uma galera muito legal, a gente falou, não, TV no Brasil vai ser high definition, vai ser interativa e vai ser da ponta, vai ser o creme de la creme. Vai ser high definition, 4K, a gente começou a falar isso em 2004.
Nossa.
E a gente deu um chacoalhão, né? Deu um chacoalhão no mercado, tinham vários aspectos de transmissão e no final resultou num grande workshop que a gente organizou aqui na USP. Aí o ministro Miro Teixeira já tinha saído, veio de helicóptero aqui, o ministro Hélio Costa, e aí todas as universidades, a Fiesp estava nos apoiando, a gente mostrou um novo padrão de TV, que era high definition, super codificado, com otimização de uso de espaço espectral, interativo, e os primeiros protótipos de TV interativa no mundo saíram do meu laboratório. Fantástico. A gente fabricou os computadores aqui, e a gente falava, olha, TV interativa do futuro é uma TV com computador. Não, tinha a cara do governo que falava assim, não, tá louco, quanto que custa um PC? Pô, cara, hoje toda TV, a gente tem aí linha LG, Panasonic, Samsung, tem um microprocessador quad-core rodando a última versão do Android, e a TV liga com o celular, liga na internet, roda videogame.
Até os modelos mais básicos é um Raspberry Pi ali no fundinho rodando, né?
Então, é que a gente tem que falar da Caninos Loucos, né? Não sei se vocês estão escutando. A gente tem uma Raspberry Pi brasileira, que
sim,
é Caninos. Podemos falar disso depois, né? Mas a gente já tá rodando 4K na Caninos.
Legal.
Com essa questão da pandemia, a gente tá ligando óculos de realidade virtual, né? 4K. E aí, o Brasil entra no outro patamar com o padrão de TV digital, mas isso também, a gente não pode falar, desde que é um programa de TV, da tecnologia de tela fina. No começo da década de 90, surgiu esse lance aí de cristal líquido.
Sim.
Ah, mas o que é cristal líquido, né? A gente descobriu que tem alguns fluidos cristalinos, são cristais mesmo, em que você aplica campo magnético, a molécula do cristal muda de posição. E ela mudando de posição, você altera o comportamento da luz. Lembra o tubo de raios catódicos?
Sim.
Uhum. Começou a inventar jeitos mais legais de dominar a luz. A gente descobriu que com o cristal líquido, se a molécula vira para a direita, fica escuro. Se a molécula vira para a esquerda, fica claro. A gente começou a usar cristal líquido para implementar microjanelinhas. É uma janelinha. O princípio do tubo de raio catódico era a gente jogar um raio e acender o fósforo. A gente descobriu o seguinte, a gente consegue implementar microjanelinhas, persianinhas.
Só que aí você não precisava mais daquela distância do canhão e do tubo.
Você faz uma matriz, bota o cristal líquido e aí o ponto tal, abre e fecha a janelinha tal. E de novo, três janelinhas, a vermelha, a verde e a azul, a RGB. Atrás da TV tem luz branca. E as primeiras TVs, sabe que lâmpada que era?
Aquelas de tubo que quando quebra é um maior trabalheira pra limpar, tem que tomar cuidado.
Mas a gente fazia micro lâmpada de tubo com resolução de 2 milímetros. Elas eram bem fininhas. Então a primeira geração de LCD era o LCD com lâmpada. A segunda geração, a gente trocou o backlight, que é a luz de fundo, por LED.
Sim.
Que é a tecnologia atual, tá?
Sim.
E aí o cristal líquido explodiu, né? Porque assim, o cristal líquido é uma folha de cristal com vidro, um sanduíche, né? Tem a camada do LED, tem a camada polarizadora e a gente bota as micro lampadinhas, as micro janelinhas e bota um filtro protetor, tá?
E a gente foi chegando em televisão que é menos de 1 centímetro de largura, né? De largura não, no caso de profundidade, espessura, né? Espessura. A gente chegou ao limite que é televisão mais fina que celular, né?
Então, mas é a mesma tecnologia do celular e da TV. É que o celular tem que botar a bateria e tem que colocar a placa-mãe. Aí, qual que é o truque? O truque é que a gente escondia a placa-mãe na base da TV, entendeu?
Sim.
É um truque de ilusão, entendeu? Mas, assim, tem muita engenharia por trás. E vocês sabem qual que é o problema de TV muito fina, né?
Qual que é?
Os speakers.
Ah, é. A qualidade do áudio, né? Começa a ficar comprometida porque você tem que também ter o desenvolvimento disso, né?
Mas, de fato, como vocês bem falaram, a gente consegue fazer TV com 3 milímetros de espessura. Aí, logo depois da LCD, inventaram a TV plasma.
Sim.
E aí, a LG, que é uma empresa que tem muita tecnologia, ela criou uma disrupção há uns anos atrás, que foi a invenção da TV OLED.
Sim.
Que a gente chegou a gravar até um programa na época das primeiras TVs OLED chegando no Brasil, né, Zufu? Que é uma tecnologia completamente disruptiva, né?
Ainda é disruptiva, né? Aí não são mais micro janelinhas, mas são micro LEDs orgânicos. O orgânico é o seguinte, em vez de usar silício, a gente faz LED com plástico, com substrato plástico. O fundão da TV é plástico. Tanto que a gente sabe que o LED é flexível, né?
Sim.
É. Dá pra fazer uma camiseta TV, entendeu? É. Você faz uma camiseta, um boné, o LED, né? Tanto que o lance aí é fazer TV curva, TV esférica, TV que enrola num tubo, né?
Sim.
Que é TV OLED. E aí a gente chega realmente no ano de 2021 com uma tecnologia incrível de som e imagem, mas tem cenas nos próximos capítulos.
E aí, qual é o futuro disso?
Cara, eu acho que o futuro é o seguinte, absolutamente especulativo.
Sim.
Quero me aposentar. Hoje eu tô vendo vocês por esta câmera. Dá pra ver que é artificial, né?
Sim. Sim, é.
Eu quero ver o dia em que esse portal, essa porta chamada tela, desapareça. Eu consiga ver vocês como se eu tivesse aí do lado de vocês.
Mas holograma, você acha?
Holograma também. Eu tenho um projeto. Se vocês pesquisarem na internet, eu tô desenvolvendo uma tela assim, ó.
Uma tela esférica.
A bola de cristal.
Uhum.
É uma pesquisa que eu desenvolvo com holografia e light fields, campos de luz, né? A gente, modéstia à parte, tá muito bem nessa pesquisa aqui no Brasil. Tem vários grupos pesquisando. E o meu grupo, na área de realidade virtual, trouxe contribuições fundamentais na área. Nós fomos o primeiro grupo do mundo a inventar telas totalmente esféricas.
Que fantástico, Zufu. Nossa!
A gente usa computer graphics, né?
Sim.
Eu tô com 2 alunos de mestrado desenvolvendo a câmera pra botar vocês dentro da esfera aqui, né? Então, tô aqui conversando com vocês, né?
Legal. Você falou assim, eu quero ver, mas existe essa possibilidade? Está próximo?
Existe. Não, a gente segue a literatura científica, né? Nós somos cientistas. O que é ser baseado na ciência? A área de tecnologia de imagem tem vários jornais científicos, mas aí, povo, é incremental, entendeu? A gente tem que entender a psicologia psicocognição, como o cérebro interpreta a imagem, como a gente vê, como a gente enxerga, né? E hoje a gente fala de telas psicocognitivas, né? Porque no final é tudo imagem, ilusão, percepção. E tem técnicas, por exemplo, o High Dynamic Range, né? O Ultra, o 8K, o HDR, a holografia, os campos de luz. Tem hoje umas 6 ou 7 frentes de pesquisa muito fortes. E não é só academia, mas tem Sony, LG. Quando a gente vai nesses congressos, não é só acadêmico maluco que vem também. É indústria. Tá, indústria pesada.
É porque tem acadêmicos malucos dentro da indústria pesada.
É, então.
Recebendo dinheiro para desenvolver tecnologia lá, né?
Cara, quando eu fui conhecer os caras que projetam as câmeras na Sony, eu pensei que eu ia no Sony Headquarter, ia ter um monte de japonesinho de aventalzinho branco trabalhando. Não, eu peguei o trem lá de Tóquio para Yokohama, a gente foi para um bairro periférico. O que é isso? A gente chegou numa casa, eles falaram assim, esse cientista é tão importante para a Sony, é o cara que projetou as câmeras do James Cameron para o filme Avatar. Ele tem o privilégio de trabalhar em casa. O laboratório dele é na casa dele.
Legal.
Porque ele trabalha 24 horas por dia pra Sony.
Fantástico.
E a gente chegou lá, o cara tava montando uma camcorder 8K, 3D, 240 Hz. Uma vez por mês ele vai lá pros laboratórios da Sony e ele passa o que ele tá fazendo, né? Então sim, é verdade. Nessa área de mídia, a fronteira entre pesquisa básica e pesquisa aplicada é limítrofe. É um passo.
Até porque vão fazendo teste e vão fazendo uso, né? Poxa, a tela OLED, por padrão, por princípio, ela é transparente. Já não tem gente fazendo teste com 6 camadas de tela OLED uma atrás da outra para poder fazer um efeito de tridimensionalidade maior, de profundidade, se você olha mais para esquerda ou para direita de você.
Volume.
É, para você ter volume, assim como captura. O Google mostrou recentemente esses projetos de falar 2 pessoas, cada uma de um lado, né? Como se fosse uma pessoa dentro da cadeia, né? Que tem aquele vidro que divide as outras, mas é tudo vídeo de telepresença.
Monga, a incrível mulher macaca, né? Tem aquele jogo de luz, né? Espelho. É, eu lembro aí. Que era pequenininho assistir isso, sair correndo do circo. Medo, né? Na verdade, TV, tecnologia de imagem, tem essa questão, a gente chama de psicoperceptual ou ilusória. A gente estuda esses fenômenos perceptuais para trabalhar com a imersão, né? Porque, assim, depende muito de como a gente percebe a narrativa, né? Se vocês sabem, 2 pessoas vendo o mesmo filme vão perceber o filme totalmente diferente. E aí, a gente quer eliminar o que a gente chama da barreira real virtual. Por exemplo, eu já vi imagem 8K.
Sim, eu também. É lindo.
Depois que você vê a imagem 8K, eu acho a tela do meu computador uma porcaria.
Ah, não. Você não pode ter essa referência. Não,
você não pode ter essa referência. Você não pode ter essa referência.
Acabou.
Você não pode ter essa referência. Eu vou dizer que o salto do HD pro 4K foi marcante, mas a gente sentia na época uma falta de conteúdo. Hoje em dia, conteúdo 4K, 120 fps, é fácil de encontrar, é acessível. Aí eu vejo o conteúdo 8K numa tela OLED, pô. Tela OLED 8K. Aí é um caminho sem volta. É um caminho sem volta.
É. E a gente, assim, a gente tem um grupo de tecnologia de imagem. A gente é meio aficionado por fotografia, né? A gente tem vários instrumentos aqui na USP para caracterização de imagem, de tela, né? A gente tem os espectrógrafos. A gente tem professores que se especializaram nos Estados Unidos e no Japão nessa área, né? Eu considero o Japão... Eles têm um evento lá, em que eu já fui palestrante, em Tóquio, chamado Interbi. A gente tem 2 grandes eventos de tecnologia de TV, né? Nós temos o NAB em Las Vegas, aqueles eventos assim, que você tem que até alugar um carrinho para andar, né? Quilômetros. Sim, uh-huh. E você tem um evento em Tóquio, que ocorre todo ano em dezembro, chamado Interbi. Ele é um evento menor do que o NAB, mas, caras, tudo. Você quer saber o último modelo de câmera 360 3D? É um evento assim que tudo de tecnologia tem lá, chama-se Interbi. É onde os engenheiros duros vão lá tocar figurinha, né? Porque você pode ir lá e falar com o engenheiro da Sony que tá projetando a nova câmera Sony Alpha 7R ou a FX6, né? E aí você vai discutir especificação, mas escuta, vai ser 8K full? Qual que é o tamanho do CCD? Vai ser MOS? Vai ser LCD? Olha, vai sair a nova TV OLED. Puxa, a TV OLED nova vai estar com os filtros A, B, C, e aí a gente vai construindo a tecnologia incrementalmente. A história da tecnologia de TV é a gente ter essas disrupções, o colorido, o 8K, o High Definition, o Home Theater, o videogame. Então, a história da TV é uma história que começa lá há 300 mil anos. De tempos em tempos tem as novidades, o High Definition, a TV colorida, o 8K, o 3D. Isso daí são as que a gente chama das inovações disruptivas. E entre elas, tem muito trabalho de formiguinha mesmo, calibração de cor, a gente fica medindo qual que é a resposta colorimétrica do olho, a gente chama de gamut, e a gente tenta reproduzir essas cores na tela. Agora, o sonho de todo engenheiro e toda engenheira que trabalha nessa área é poder um dia oferecer um conceito de telepresença. É como se eu estivesse presente, eu já estou presente do lado de vocês através da tecnologia. Mas essa tela que nos separa mostra que existe, é como se eu estivesse numa jaula, com grade. Ou seja, tem um negócio aqui, não é a mesma coisa eu estar do lado de vocês.
Você está dentro de uma caixinha, você não está do nosso lado, né?
Então, até onde nós temos que ir, de tal forma que eu possa ser teletransportado aí para vocês e vice-versa. Eu acho que do jeito que a tecnologia está indo, ainda na minha existência humana, eu vou conseguir ver esse grau de percepção. A última vez que eu fui no Interbi em Tóquio, antes de ter a pandemia, os japoneses são muito educados, né? Então os japoneses sabem que o brasileiro é aficionado por um cafezinho. Aí eu encontrei o professor Tamegaya. Falou, professor Marcelo, eu lhe ofereço um café, né? Eles são muito educados. Porque lá eles tomam chá, né? Aí eu fui tomar um café com o professor Tamegaya, que foi aquele cara que inventou a câmera High Definition para Space Shuttle, né? Ele falou, professor, a gente vendo a tecnologia lá no fundão, né? Professor Tamegaya, olha que incrível, né? Se a gente voltasse há 10 anos atrás, o senhor não acha que o que a gente tá vendo de tecnologia de som e imagem, que a gente tava vendo a TV 8K que a Sony tinha lançado, né? O senhor não acha que seria ficção científica? Ele falou, é isso mesmo, professor Marcelo. A tecnologia evoluiu tanto nos últimos 10 anos que realmente, se eu tivesse há 10 anos atrás e acordasse de repente, eu não acreditaria que a gente chegou no ponto que a gente chegou. Aí eu falei, é, professor, o que seria legal a gente imaginar, já que a gente tá indo tão rápido, o que que vai ser daqui 10 anos, né? Falei, realmente eu não consigo prever, mas teleimersão, telepresença, teletransporte, eu acho que a gente vai por aí.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Karen Ramalho. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.